quando você se posiciona. Diz aí a esse irmão aí do teu lado. Tudo muda quando você se posiciona. Isso. Deixa eu te dizer, você não veio aqui apenas por um convite. Você veio aqui primeiro para adorar o grande eu sou. Mas também veio para receber de Deus uma palavra grandiosa. Que vai lhe trazer vida e transformação. Amém? Então o Senhor vai falando com você, vai se expressando em nome de Jesus. E acabamos de ler sobre um homem chamado Jabes. Um homem que estava na genealogia e descendência de Judá. Filho de Jacó. Entre vários nomes citados, se você for olhar direitinho lá no capítulo 4, está citando filho de Judá, vai citando Pérez, Hezrom, Carmim, U, Sobal. Mas o escriba Esdras destacou o nome de Jabes. E quando eu fui ler, eu imagino que isso impactou o coração dele. Porque ele não tinha como passar a citar apenas o nome de Jabes sem falar de uma história, de um testemunho que ele tinha. E que testemunho? Sua mãe disse assim: com dores dei à luz. Naquela época, as mães, elas colocavam os nomes dos filhos de acordo com o que passava, a circunstância que passava no parto. E ela colocou esse nome Jabes, que significa sofrimento, tristeza, alguém que traz dor, deserto. Porém, vamos ver aqui. De um homem que era chamado de sofrimento, mas que se tornou um ilustre e o mais respeitado por sua família. Mas como, Juliana? A dor não é para sempre. Vai passar. Imagina esse homem, a sua mãe coloca um nome que identifica como dor. Alguém que traz dor. Mas há uma chave aí. E deixa eu te pedir para você dizer mais uma vez para esse irmão que está do teu lado. A dor não é para sempre. Vai passar. Vai passar. A gente como mãe, a gente coloca o nome dos nossos filhos de acordo com o que a gente deseja. Uma palavra boa, uma palavra profética, né, com um significado bom, forte. Isso o Senhor me lembrou quando eu tive Gustavo, quando eu soube que eu estava grávida de Gustavo. E eu queria colocar o nome de Gustavo de Efraim, que significava próspero. Mas aí eu e meu esposo já tinham um nome escolhido desde o início, de quando eu viesse a engravidar, que era Gustavo. E assim a gente colocou. Mas eu fico imaginando a vida de Jabes. A sua mente, o seu coração. Como ele se sentia. Imagine você sendo chamado de sofrimento, de dor, de alguém que traz dor, de tristeza. São falas. Vamos ser sinceros. Que se a gente não tivesse Deus, a gente levava para o coração e fazia morada. E ali ia paralisar. E ali ia morrer. Não ia ter sonhos. Não ia planejar. Não ia desejar. Não ia ter uma motivação. Não ia ter uma visão. Quantas vezes eu e você sente esse tipo de dor que Jabes sentiu? Alguém fala para você, alguém te decepciona, você fica preso. Eu sou assim porque meu pai me abandonou. Eu sou desconfiada porque eu sou traída. Eu não vou para a igreja porque vão me julgar, não falam comigo. Eu não vou para a célula porque eu não tenho oportunidade. Eu não vou ser alguém na vida porque eu ouvi que eu não ia dar para nada. Imagina, decretos, palavras que podia fazer a diferença de destruir uma vida. E vinda de quem? Da sua mãe. De uma pessoa que tem autoridade. De uma pessoa que dói fora do normal. A dor não pode te parar. Ei, a dor não pode te parar. Uma fala contrária não pode te parar. Uma circunstância não pode te parar. Pessoas não podem te parar. Se você percebeu, no início desse versículo do 9, do versículo 4, do capítulo 4, perdão, e o versículo 9 diz assim: Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Não foi por acaso que colocou ali o final da história no início. Sabe o que é que, a gente entende com isso? A dor não te define. O que tu passa no hoje não te define. Não quer dizer nada. Está te preparando. Porque o que importa está lá na frente. Por isso que o escriba aqui, quando escreveu, colocou o resultado no início. Um ilustre, o homem mais respeitado pela sua família. Mas Jabes, ele teve uma escolha. Ele entendeu que diante daquela situação, ele não podia ficar sem fazer nada. Ele só tinha ali duas opções. Uma, se conformar com um decreto, com uma palavra de dor, sofrimento de um homem que traz dor. Fazer jus ao nome que foi colocado nele. Ou ele se posicionar, se levantar, se erguer diante de um Deus que pode todas as coisas. Olha como é que foi a oração de Jabes. Foi a chave para ele se levantar. Foi a chave. Foi uma forma. Foi uma maneira dele se posicionar. E que posicionamento que aprendemos para a vida. Ele se posicionou com dependência e confiança. Lá no versículo 10 vai dizer assim: ele invocou a Deus. Em outras linguagens vai dizer: ele orou a Deus. Você está aí com sua Bíblia? Volta aí no versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres o que do mal não seja aflito, e Deus concedeu o seu pedido. Porque Jabes se posicionou de forma contrária do que ele via, do que ele vivia, do que ele sentia. Ele entendeu que se eu ficar aqui prostrado, lamentando a minha dor, lamentando o que falam, trazendo para mim o julgamento dos outros, eu vou morrer, eu vou me abortar, eu vou paralisar. mas eu preciso fazer algo. E que algo foi esse? Ele se levantou com a fé que tinha no Deus vivo e disse: Deus, se tu me abençoar muitíssimo e ampliar as terras, e a tua presença estiver comigo, e o mal, o Senhor me proteger e me livrar do mal, da minha dor. Sabe o que foi isso? Além da fé que Jabes tinha no Senhor, no Deus vivo, ele se levantou contra o cenário. Tantas vezes a gente olha para o nosso cenário de hoje, de agora. Quem diz que vai dar certo? Quem diz que tem jeito? Quem diz que vai conseguir? Aí o Senhor diz: olha, filho. Olha, filho. Ai, só para quem entendeu. Olha, filho. Com a tua fé. Com a tua fé e o teu posicionamento. Juliana, o que é posicionamento? Gente, eu não vou mentir para você. Teve um tempo que eu não entendia o que era posicionamento. E eu dizia: Senhor, eu tenho que me posicionar. Eu procurava a minha liderança, eu procurava os meus pastores. E eu dizia: Senhor, me posicionar. Mas me posicionar como diante de tudo que está acontecendo? Por mais que as pessoas tentassem me explicar, me levar ao entendimento, parecia que a mente da gente trava. Mas sabe por que trava? Porque o que está focado é os nossos olhos humanos. Quando você não consegue ver uma saída, o que está focado é os teus olhos humanos. Até o dia de o Senhor falar comigo: filha, sabe como é que tu vai se posicionar? De forma contrária a essa situação. Essa situação quer te ver frustrado, desacreditado, desanimado, retraído, fechado para tudo e todos. Mas aí você vai agir diferente. Você vai se levantar, você vai agir, você vai falar, você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar, você vai estar disponível. Porque entendeu que não é sobre a situação, não é sobre a dor, mas é sobre aquele que está com você até o ponto de largada, até o ponto de chegada. Gente, essa história de Jabes falou muito e eu creio que está falando muito com você também. Porque é um nome tão pequeno. São dois versículos apenas que falam da história de Jabes. Mas uma história tão rica. Uma história tão forte. Uma história que nos ensina tanto a não parar diante de situações que os nossos olhos estão enxergando, diante de uma palavra contrária, de um diagnóstico contrário, de uma sentença diferente, de ciclos que se encerram, de pessoas que te julgam. Aí o Senhor diz: ei, olha, levanta, porque o meu propósito é maior. Sabe por que Jabes fez essa oração? Jabes sabia que em sua descendência ele não tinha direito a nada de terreno, de terras, além da identidade que a mãe tinha colocado pelo nome, que significava sofrimento, dor, uma pessoa que causa dor. Ele ainda não tinha direito a nada. E quando ele fez essa oração, ele fez: Senhor, me abençoa muitíssimo, me faz conquistar terras, mas que a tua mão esteja estendida sobre mim. Sabe o que é que ele quis dizer aqui? Senhor, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me dar terras, eu vou conquistar coisas grandes, o Senhor vai me honrar, Mas deixa eu te dizer, a tua presença precisa estar comigo. Não adianta eu ganhar tudo, eu ser honrada, eu ter tudo e eu não ter mais o importante, a tua presença. Essa dor vai passar? Vai. Vai passar. O Senhor vai te abençoar? Vai. Você vai ver que essa situação veio para te ensinar, te fazer amadurecer e avançar? Vai. Mas o que não vai poder te faltar é a presença do Senhor. Deixa eu te dar outra chave. A gente falou aqui de uma chave, que a dor não é para sempre, vai passar. A gente falou aqui que a primeira chave é posicionamento. Mas eu vou te dar uma segunda chave. Jabes tinha uma decisão a tomar. Ou se conformava, ou se levantava para crescer. Você não entendeu. Ele tinha uma decisão, é sobre uma escolha. Eu e você precisa fazer uma escolha. Deus não vai te mover, não vai se mover pela tua dor, pelas tuas lágrimas. Ele vai se mover pelo teu posicionamento. O Senhor vai estar ali em todo o tempo, lhe abraçando, aliviando, cuidando. Mas algo que vai acontecer do céu, na realidade, na terra, é de acordo com o teu posicionamento. É de acordo com o que você vai fazer diante dessa situação. É o que você decide agir. Você decide fazer algo. A sua dor, ou uma fala, ou uma atitude, ou uma circunstância, não pode ser maior ao ponto de te paralisar, de te matar, de te bloquear. Não pode ser maior do que Deus tem reservado para você. Deus tem reservado dias melhores e maiores para você. Entenda, como lá em Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está cooperando, está te ensinando, vai passar. Mas diante disso, eu e você precisa tomar uma decisão. Ou você vai querer dar um de homem de ferro? Hulk, como diz Gustavo. De querer afrontar e combater com as dores, as dificuldades. Eu consigo. Eu tenho a força. É até do meu jeito. As coisas vão mudar, é do meu jeito. Não vai. Você vai se desgastar, você vai cansar e corre o risco de morrer. Morrer como Juliana, ficar uma pessoa amarga, sem sonhos, sem conquistas, vai sangrar no outro. Mas quando eu e você entende que Deus e sua infinita graça e o seu poder e a sua santidade e a sua majestade é muito maior do que eu e você passa aqui. Quando eu e você enxergar pelos olhos espirituais dizendo, vai valer a pena, você está se posicionando, dizendo, Senhor, eu vou passar por tudo isso aqui, mas o Senhor vai passar comigo. Eu passo pelo que for, mas o Senhor tem que estar comigo. Ah, Jesus. Diz aí para o teu irmão, diz com fé, a dor não vai te parar. ela vai te impulsionar. Diz de novo. Ela vai te impulsionar. Glória a Deus, é isso. A dor vai te ensinar a subir de nível. Ela não pode te parar. Uma vez eu ouvi uma frase muito forte, que eu digo, Jesus, é verdade. Quando a gente não amadurece, a gente apodrece. Entendeu? Quando a gente não amadurece, a gente apodrece. E isso eu digo, Senhor, é verdade. É desse jeitinho mesmo. Quando a minha visão não enxerga o que o Senhor tem para mim e para você, quando a tua motivação não muda para o alvo que é Ele, a dor, ela vai te devorar. Mas hoje, o Senhor te trouxe aqui para te dar essa chave. Olha, tu vai lá, tu vai escutar minha filha falar o seguinte, que a dor não vai te parar. Ela vai te impulsionar, mas ela só vai te confirmar, porque o Senhor já te falou isso. O Senhor já te deu sinais. O Senhor já falou direitinho com você. Só que às vezes a gente quer mais. Vai, Senhor, confirma. Vai, Senhor, fala no louvor. Vai, Senhor, fala por pessoa. Vai, Senhor. Ele só te chamou aqui para te confirmar. Tu não veio aqui a passeio e nem viesse aqui pelo convite. Glória a Deus que lhe convidou. Mas você veio porque o Senhor marcou esse encontro contigo. Para te reafirmar o que Ele tem com você. Que o propósito dEle é maior. Que a chegada é melhor. Que essa dor não vai te consumir. Está te amadurecendo. Está te fazendo subir de nível. Para te levar em lugares mais altos que o Senhor tem para você. Porque na caminhada cristã é assim. Eita que eu aprendi isso, Senhor, direitinho. A gente passa por uma dificuldade que a gente acha que, eu não vou conseguir. Aí a gente passa. Sobrevivi. Daqui a pouco aparece uma maior. Senhor, o Senhor está de brincadeira. Me ajude. Eu acabei de passar por uma situação tão difícil, agora vem uma maior que essa. Como é que eu vou resolver? Quase que eu não conseguia resolver a outra se não fosse o Senhor. Aí Ele é. Mas eu estou contigo. Eu estou contigo. Estamos falando aqui de dor, tá? Estamos falando aqui que para Jabes era uma dor. Mas trazendo para a nossa vida, pode ser uma fala, um julgamento, como aqui foi dito. Uma mudança, um encerramento de ciclo. Uma decepção, uma traição. Um abandono. E que aos seus olhos você não consegue se levantar, se erguer diante disso. Aí o Senhor diz, vai valer a pena. Aguenta mais um pouquinho. Muda a motivação. Vamos parar desse mimimi. Porque foi assim que Deus falou comigo, viu? Pense numa pessoa para chorar, era eu. Ainda sou. Tá aí minha líder, minha pastora, para não mentir. Mas era muito choro, que eu acho que Deus dizia, que menina para chorar? Que menina para falar? Aí Deus disse, não é desse jeito. Não, 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 não é dessa forma. Não é se vitimizando, viu? Não é dando de coitadinho, viu? Não é achando que é apenas ferido e não fere. É mudando a motivação e se posicionando de forma contrária à situação. Aonde todos te esperam uma atitude ruim, uma ação ruim. Vou deixar de falar, vou bloquear no Zap, no Instagram. Não quero conversa. Aí você vai lá e manda uma mensagem. Jesus, te amo. Uma semana linda, abençoada, cheia do fluir de Deus. Isso aí, você confundiu o inferno. Você tem amadurecido. Você tem se posicionado e tem alegrado a mão do Senhor. Olha como foi com Jabes. Um homem que causou dor a um ilustre. Um sofrimento a um homem mais respeitado da família. Uma dor a um vencedor. Um homem que era tristeza, mas cresceu em Deus. Cresceu em todas as áreas. Cresceu no íntimo. Cresceu no espiritual. Cresceu no material. Cresceu na geografia. Cresceu na família. Mas sabe por quê? Não era sobre ele. Era sobre o Senhor. E em todo o tempo, em sua oração, ele disse: Deus, eu estou me posicionando. Eu não aceito o que eu estou passando. Eu não aceito o que eu estou sentindo. Mas eu quero. Eu quero o Senhor comigo. Eu quero a minha história mudando. Mas a tua mão precisa estar estendida sobre mim em todo o tempo. E é assim comigo e com você. A dor não nos para. Ela nos impulsiona. Repete aí de novo para o teu irmão. A dor não vai lhe parar. Ela vai te impulsionar. E eu e você precisa fazer algo diante disso. Diante de situações que realmente, se a gente não vigiar, mata o nosso espiritual. Mata os nossos sonhos. Mata até o que Deus te prometeu. Porque em situações assim, a gente prefere acreditar na mentira do diabo do que o Deus te prometeu. Então o Senhor, ele está te dando as armaduras. Ele está te dando uma chave. Ele está te confirmando o que ele falou contigo lá no teu íntimo. Que a tua mudança, diante do que tu estás passando ou que estás sentindo, faz toda a diferença. A dor não é para sempre, ela passa. Mas é hora de tomar uma decisão. Vocês entenderam? É hora de se levantar. É hora de se erguer. É hora de seguir e dizer: eu não aceito dessa forma. Ficar de todo jeito. Ser uma pessoa fria. Uma pessoa doente. Deixar isso me matar. Me ofuscar. Onde o Senhor tem algo grande, maravilhoso, reservado para mim e para você. Vá se colocando de pé. Oh, Jesus. Repete pela última vez ao teu irmão aí. Essa dor não vai te parar. Ela vai te impulsionar. Ela não vai te matar. Não vai. Fica calmo. Fica tranquilo. Isso aí não vai te consumir. Isso não vai te derrotar, te ofuscar. Porque o segredo está em um Deus. Que você veio hoje aqui para correr para os braços dele. Que não há barreira que detenha a sua chegada até o Pai. Ei, o véu do tempo se rasgou. Você tem acesso direto com o Pai. É direto. não tem intervenção, não tem terceiros, é você e ele. Ele sabe sim da dor, ele sabe sim do que está doendo, ele sabe sim que aos teus olhos parece que não tem mais jeito. E agora, o que é que vai ser de mim? Mas ele está esperando uma atitude de fé, uma escolha, uma decisão de posicionamento, de dizer: Senhor, aos meus olhos está tudo errado, aos meus olhos não tem mais esperança, eu não aguento mais, mas eu vou seguir, Senhor, eu vou confiar em Ti, eu vou me posicionar dependente em Ti, e eu creio no poder que há no Teu nome, que irá fazer além do que você pede ou imagina. Aleluia.